Bom dia, boa tarde, boa noite, minha vida. Quem não tá tendo um bom dia é o pessoal da organização da E3, já que várias reportagens indicam que a edição desse ano da feira não vai ter nem Sony, nem Nintendo e nem Microsoft. Além disso, pelo visto, a gente vai ter série de Tomb Raider da criadora de Fleabag e o Big Festival anunciou uma novidade bem legal pra artistas de games. Eu sou a Isadora Basile e você vai poder conferir essas e outras notícias no Ping, o seu programa de games que começa agora. A E3 2023 vai rolar em junho em Los Angeles, mas, ao que tudo indica, sem a Sony, a Microsoft e a Nintendo. Ontem à noite, uma reportagem do site IGN disse que múltiplas fontes com conhecimento sobre o assunto indicam que nenhuma das três grandes fabricantes de consoles estarão no show floor da feira. A ausência da Sony não seria nenhuma novidade, já que eles não participam da E3 desde 2019, mas a Microsoft e a Nintendo não estarem no evento seria um baque gigantesco. Na última E3 presencial, a Nintendo teve um stand próprio pro evento, enquanto a Xbox preferiu fazer uma estrutura separada no Microsoft Theater, mas ainda em parceria com o evento. Uma outra reportagem do site VGC corroborou as informações de que nem a Sony e nem a Nintendo vão estar na E3, mas que a Microsoft ainda está em negociações. Inclusive, semana passada no Developer Direct, eles confirmaram que vão fazer um evento presencial na metade do ano em Los Angeles, mas não chegaram a citar o nome da E3. A E3 é um evento da ESA, a Entertainment Software Association, que é o lobby da indústria de games nos Estados Unidos. Pra quem não lembra, no ano passado ela passou a organização da E3 para a empresa Weird Pop, que é responsável por eventos como a PAX, EGX e a New York Comic Con. Ao ser procurada pela imprensa, a Red Pop declarou que está trabalhando com outros membros da ESA para a formação de uma nova E3 que suporte os seus objetivos e necessidades. Ela também diz que, por conta desse processo, só começou a enviar contratos para expositores no começo de janeiro e que recebeu muito interesse e comprometimentos verbais de vários grandes nomes da indústria de games. Mas uma fonte do IGN diz que há uma frustração generalizada com o jeito que a E3 vem sendo conduzida, tanto nos últimos anos pela ESA como agora pela Red Pop. Essa fonte disse que, com a feira só há 6 meses de acontecer, as publishers ainda não têm uma ideia muito clara de como ela vai ser estruturada e organizada. Supostamente tem um interesse no conceito de participar da E3, mas as soluções não têm agradado muitas empresas, que estariam num modo de esperar pra ver. No The Anime a gente já falou muitas vezes sobre o fim da E3 nos últimos anos, mas esse parece ser de fato o momento mais complicado da história da feira, já que nem a contratação de uma empresa conhecida por fazer eventos de sucesso parece ter resolvido as coisas. A E3 2023 vai rolar entre 13 e 16 de junho no Los Angeles Convention Center, e comenta aqui com a gente qual a sua expectativa, se é que você tem alguma expectativa a esse ponto. Agora, bora falar sobre parcerias curiosas, porque ao que tudo indica, a Amazon vai investir pesado na franquia Tomb Raider. Agora, reportagens do The Hollywood Reporter dizem que isso é só o começo, já que a empresa também trabalha em um filme e em um seriado, que vai ser produzido e escrito pela Phoebe Waller-Bridge de Fleabag, e de acordo com a reportagem, é uma grande fã dos jogos. O Hollywood Reporter também diz que a Waller-Bridge não vai estrelar a série como em Fleabag e ela não está envolvida na produção do filme. A ideia, de acordo com a reportagem, é de criar um mundo conectado e transmídia entre o jogo, a série e o filme, usando como exemplo o que a Marvel fez com o MCU. Aparentemente, o investimento também vai ser pesado, chegando a gerar comparações com os Anéis do Poder. Ah, isso também sem falar em uma série animada vindo por aí, mas pela Netflix. Por enquanto, a Amazon não se pronunciou sobre essas possíveis adaptações de Tomb Raider. Hi-Fi Rush foi anunciado e lançado de surpresa na semana passada, e mesmo surgindo do nada, teve uma primeira semana de sucesso no PC, especialmente comparado a Forspoken, que também saiu na semana passada. De acordo com as métricas do site SteamDB, o jogo ficou em 8º na lista dos mais vendidos da semana passada, enquanto Forspoken nem apareceu no top 10. O que ainda é mais impressionante é que essa lista é com base na arrecadação total, não vendas de cópias em si, o que significa que o jogo da Tango Game Works vendeu ainda mais cópias no cumulativo. A lista do SteamDB não é o método mais científico do mundo, já que só Dead Space aparece 4 vezes pelas diferentes versões à venda, mas de qualquer forma ainda reflete a alta procura do Hi-Fi Rush, especificamente considerando que o jogo tá no Game Pass do PC. Já Forspoken, difícil. Se você quiser ver, tem o nosso review no canal pra você entender por que ele não tá vendendo muito bem. A Dontnod, o estúdio dos primeiros Life is Strange, lançou um teaser do seu próximo projeto. O teaser é uma imagem do que parece ser um porão de uma casa nos anos 90, pelo menos levando em conta o videogame com cartucho, a TV de tubo e as fitas cassetes espalhadas pelo ambiente. A Dontnod não deu muitos detalhes, além de falar que esse é o próximo grande jogo narrativo do estúdio deles em Montreal, e divulgou várias vagas de emprego para o projeto. O que a gente sabe é que quase com certeza esse não é o novo Life is Strange, já que a série é da Square Enix e o estúdio não pretende trabalhar na franquia de novo. Tanto que True Colors foi feito por uma outra empresa, no caso, a Deck Nine. E fechando essa rodada de notícias com informações aqui da Omelette Company, porque o Big Festival desse ano vai ter o seu próprio espaço para artistas, conhecido como Big Artists. Seguindo na linha da CCXP e do Artist Valley, o Big Artists vai ter uma área em que artistas de games vão poder mostrar e divulgar o seu trabalho para o público. Quem quiser participar, pode fazer sua inscrição no site do Big Festival até o dia 28 de fevereiro. Além dessa área, o evento também vai ter as suas tradicionais palestras e premiações, além também de vários jogos para o público testar. O Big Festival desse ano vai rolar entre 28 de junho e 2 de julho no São Paulo Expo. E vamos de aniversários de hoje, começando com apenas um dos maiores RPGs de todos os tempos, que é Final Fantasy VII, que completa 26 anos. Inclusive, hoje a Square Enix e o governo do Japão anunciaram que hoje é oficialmente o dia de Final Fantasy VII. Pulando pra 2008 com Devil May Cry 4, completando 15 anos de lançamento pro PS3 e Xbox 360. Lembrando que esse foi o jogo que apresentou um novo protagonista pra série, o Nero, que voltou no quinto jogo. Também em 2008 saiu Super Smash Bros. Brawl, o capítulo da série lançado exclusivamente para o Wii. E em 2012, 9 anos atrás, saía Soul Calibur 5 para PlayStation 3 e Xbox 360, o jogo que teve como personagem convidado o Ezio de Assassin's Creed. Chegamos ao fim desse ping de hoje, meu amor. Muito obrigada por ter acompanhado. Se você estiver assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você estiver ouvindo a versão em áudio, não esquece de avaliar o ping no seu agregador de podcasts preferido. Um beijo e até o próximo vídeo!